os componentes e as cores da escola, azul e branco.
A escola é azul e branco, mas optou por toda esta abertura em tom de sépia, que é o tom do pôr do sol. São as formas amareladas antigas.
Comissão de frente da Veja Flor, curso coreógrafo. É Marcelo Misaís, que será embaixo do seu vídeo de calça azul e camisa branca.
Agora!
A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos!
Decretos!
Boa tarde, boa noite, Brasil. Olha, então tá meio lento hoje por causa do tempo. Começando mais um Decréptos, o podcast que não é recomendado para menores de 18 anos. Sou o Daniel, tenho aqui comigo o Rafael.
E aí?
Ficou diferente hoje, você viu, Merlin?
Beleza, cara.
Tudo bom? Como é que você tá?
Eu tô
tá no grau?
Tô no grau, cara.
No grau do calor, né?
O calorão. Tá quente, viu? Porra.
Bicho, que calor. Tá difícil. E temos aqui também hoje Pablo Peixoto, de volta.
Olá,
aqui.
Que bom estar de volta.
Tudo bem, Pablo?
Lindo podcast com esses talentos envolvidos.
Você viu que a gente chamou pro tema certo, né?
É, eu tô achando que eu sou chamado pros temas sempre existentes.
Pois é, hoje a gente tá sem o João aqui, porque o João está de férias, viajando aí pela costa brasileira em seu fabuloso navio. Mas ele volta na próxima semana. Estamos aqui hoje no episódio 51 para falar sobre uma coisa... Episódio de carnaval! Eu tinha esquecido, né?
É verdade. Alô, alô.
Olha a cabeleira do Zezé.
Não pode mais.
Ele é. Será que ele... Agora não pode mais gritar bicha, né, no final.
Não pode mais gritar bicha, nem falar que ele é Maomé.
É verdade. Nossa, mesmo, não pode, é verdade. Senão os caras vêm e explodem, gente. Acho que isso que eu falei também não pode falar, mas...
É, será que ele é? Será que ele é hippie ou hipster?
Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Eu não sei se o pessoal da bossa nova já tá se sentindo ofendido. Até onde eu sei, eu acho que não tem nenhum bossa novista ainda.
Eu acho que a bossa nova morreu. Acho que a bossa nova tá enterrada em algum lugar na pilha de caixa de pizza no apartamento do João Gilberto, que nem janela ele abre mais. A bossa nova tem algum lugar ali, acho que ninguém mais faz bossa nova.
Não diria o Lobão, bossa nova é uma punheta que se toca de pau mole.
Frases Lobão, né? Do perfil. Lobão Frases. Muito bem. E hoje, neste dia fabuloso, terça-feira de carnaval, que na minha opinião, pior dia do carnaval, é na terça-feira.
É, porque não tem mais nada. Não tem nada aberto. Não tem nada aberto.
Pois é, e não tem mais nada, né? Os desfiles já passaram, acabou a cerveja, o churrasco já esfriou, o carvão já tá molhado.
Devia ser terça-feira de cinzas e quarta-feira de cinzas, porque o carnaval não é a festa da carne... Blá, blá, putaria, prazeres carnais e tal. Isso tudo acontece antes. Por que a terça-feira é a terça-feira de carnaval? Isso tá errado, cara.
É só pra fazer a conta lá depois que vai dar quaresma, não sei o quê.
Na verdade, era só terça e depois era quarta, acabou, né? Aí foi aquele negócio, né? O brasileiro vê lá, fica a segunda aqui, fica a segunda aqui. Ah, já que nós estamos segunda e terça, vamos domingo. Pô, domingo porque não sábado. Sábado que não sexta. Agora já tá com bloco, 3 semanas no carnaval, tem bloco rolando.
É aquele negócio, é igual a propaganda da Volkswagen, se eu não me engano, é da Volkswagen com o Lucas, aquele jogador de futebol que ele teoricamente foi pra seleção e não foi. Ô, Lucas, mete um gol pra uns gol pra nós lá na Copa e tal. Deixa comigo, aqui é Brasil.
O cara não foi pra seleção.
Não apenas não foi.
Como o Brasil tomou um sapeco da Alemanha, que fabrica o gol, né?
Mas a atitude do Brasil com o carnaval foi essa, tipo assim, terça e quarta? Não, deixa comigo, aqui é Brasil.
Enfim, basicamente isso, estamos aqui hoje no nosso episódio de carnaval de 2016, fizemos um, se você não ouviu, no ano passado, nosso segundo episódio foi de carnaval, foi a estreia do Mordente aqui no fabuloso famigerado Decréptos, então tem um link aí no post se você quiser ouvir histórias de carnaval propriamente ditas. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma coisa que acontece muito no carnaval. Que é o quê, Mordente?
Causos de bêbado, né, cara?
Sim, a história e as histórias da marvada. A mardita. Aquela que passarinho não bebe.
Aquela que matou o guarda e deixou 2 feridos no local.
Exatamente isso. Tudo isso e muito, muito mais depois dos nossos e-mails e tweetadas e whatsapps agora e etc.
Futuro.
Futuro já começou, né? Saca, saca, rolha, ninguém me agarra, ninguém me agarra, deixa essa vai rolar, mas a vai rolar, a lata cheia aí. Errou!
Errou, cara, que loucura. Senta que lá vem a história.
Terça-feira de carnaval, terça-feira que não é sua mãe, mas também é gorda. Olha o estado que tá minha voz. Tô gravando este recado aqui de leitura de e-mails dentro do carro para não sair aí o barulho do carnaval. Não teremos leitura de e-mail hoje, hein? Atenção, não vamos ter, semana que vem a gente volta, porque nós estamos aí curtindo a gandaia, né? Da carneia, a festa da carne, o carnavalo. Então, semana que vem a gente volta com e-mails, mas temos aqui mensagens de voz. Pessoinhas mandaram mensagens de voz no nosso WhatsApp. Você que quiser mandar, pode mandar também no 12982729708. Vamos ouvir.
Olá, Decréptos. Eu sou o Murilo, tenho 16 anos e moro em Curitiba, Paraná, a Rússia brasileira, né? Venho por meio desta informar que aconteceu uma coisa muito estranha comigo um bom tempo atrás e que eu tinha que contar pra vocês, não sei porquê, mas então foda-se, né? Vamos contar. Então, eu faço curso de fotografia e eu tava de madrugada fazendo umas fotos no centro da cidade pra um trabalho lá sobre urbanismo e tal, e tinha uma pá de mendigo dormindo, assim, um conjunto mendigal. E eu fui tirar umas fotos, e daí eu andei um pouco mais pra frente, e daí tinha um beco, assim, no centro, e tinha 2 mendigos transando, tipo, acasalando, assim. E eu comecei a rachar o bico até morrer, né, cara? E uma hora o macho alfa da relação falou: finge que o meu pau é um picolé de chocolate e chupa. E eu perdi meus lados com isso, né, cara? Eu ri muito com isso. E ele acabou ouvindo. Daí quando eu vi, saí do beco um negão de 17 metros de altura, o cara era gigante. Não, tá, 2 metros de altura, o cara era um armário, de verdade. E começou a correr atrás de mim. E a gente correu, tipo, por umas 7 quadras. E eu corri mais com o Usain Bolt naquele dia. É. E eu acho que isso foi a pós da minha faculdade de vacilo, Decréptos, assim, sabe, cara? E é isso aí.
É, Decréptos. É com uma profunda tristeza que eu tenho que vir aqui hoje e contestar, né? Contestar a injustiça que vocês cometeram, entendeu? Decréptos. Naturalmente, né, vocês já devem saber do que eu tô falando, mas não custa esclarecer, não custa esclarecer. Um tempo atrás, eu tive a brilhante ideia, né, inocente ideia, de mandar um e-mail. Um e-mail com uma tonalidade, assim, levemente homossexual, mas um e-mail. Para um podcast que eu gosto bastante, no caso, vocês, né. No final do e-mail, Eu fiz uma sugestão, né? Uma sugestão. Me aventurei, né? A fazer uma sugestão. Pra quê? É, a sugestão em questão foi que eu falei, olha, vocês podiam inserir na estrutura do podcast clipes de voz das pessoas, né? Dos ouvintes, né? É, como uma caixa eletrônica, né? E aí vocês riram. É, riram. Escárnio. Foi. Eu não quero nem lembrar. Foi uma coisa terrível. Mas tudo bem, né? Vida que passa. Vida que segue. Não sei. É, enfim. Vocês devem imaginar, então, minha surpresa, né? Ao ouvir o último episódio e me deparar com o que é aquilo, né? O que é aquilo? Como é que eu posso entender a situação? Como que eu posso entender, Decretos? Tá entendendo? Sabe, vocês estão forçando a minha mão aqui, entendeu? Forçando a minha mão, me fazendo ter que entrar na justiça contra vocês, sabe? E assim, estender o gelo que eu já estava dando em vocês, né? Não sei se vocês naturalmente repararam, João principalmente, não respondo mais as DM que ele me manda no Furry Extreme, no site aí. E agora vai se estender pra todo mundo que tem a mínima ligação com o Decrepit, inclusive os ouvintes. É, senhor Sapiens também, não queira saber de mim. E é muito triste, muito triste. Ainda mais que cara, uma história tão bonita, sabe? Entre nós e dois filhos, um cachorro, enfim, é muito triste.
E aí, Decrepitos, aqui é o Lucas, sou de Guarulhos, tenho 17 anos, não faço nada. É, queria falar que vocês são muito bons, que a melhor coisa da semana que eu faço é ouvir vocês. Eu queria dar uma sugestão pro convidado, é o Magalzão, ia ser muito legal ter ele, sei que vocês conhecem ele. Ia ser muito bom, por favor, chama.
É isso aí, muito obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente volta com artes, e-mails e tudo normal aqui no podcast mais vacilante do Brasil. Ei, viva o carnaval!
Carnaval, meus amigos. O carnaval está aí, né? Como sempre, todo ano carnaval. Esse ano o carnaval, inclusive, foi cedo pra caramba. Lembra? Fazia tempo que não era. Não, muito cara, muito nada, assim, pum, acabou janeiro, pá, carnaval.
Já tava quase maio, né?
Pois é, cara. E do nada, assim, o carnaval cedão. E o Brasil é aquele país que não adianta, sempre começa tudo depois do carnaval, né?
É bom, porque a gente ganha fevereiro, pelo menos.
Pois é, não, é. Esse ano é bissexto, né? Tem isso também.
Verdade.
Fevereiro é maiorzinho, então você que nasceu dia 29 de fevereiro aí, ó, parabéns. Senão você vai ter festa.
Feliz 3 anos, feliz 6 anos.
Cara, se eu tiver um filho e ele nascer dia 29, eu vou fazer questão de registrar no dia 29. Só pra poder zoar ele, quando ele quer dizer, ah lá, filho da puta, não tem aniversário
esse ano. Esse ano.
Quem é que nasceu no dia que não existe? Olha aí.
Olha lá o vacilão, se fudeu.
Aê, babaca.
É muita maldade, né?
Não só será que tem aniversário? Será que tem aniversário? Meia-noite. Não tem.
Nossa, faz isso, cara, por favor.
Ah, cara, eu vou fazer. Mas enfim, então a gente não vai contar histórias de carnaval. Eu não sei, Pablo, você tem alguma história boa de carnaval?
Pô, carnaval, cara. Eu tive uma história de eu perder um dia inteiro do carnaval.
Por quê?
Cada pagita. Cheguei na sexta-feira, comecei a tomar, eu era tequila com um tal do de burro.
Meu Deus.
Na famigerada Iriri, quem é mineiro vai saber.
Nossa, sim, sim.
Né? Aí, pô, só sei que eu bebi tanto, cara, que eu esqueci de tudo, zerei. Eu acordei era domingo.
Meu Deus, cara, foi.
Que porra é essa? Não, domingo de manhã e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu cheguei assim, tipo, meio-dia no sábado, dormi até domingo de manhã, de madrugada. Acordei era domingo, 3 da manhã.
Nossa.
Falei, caralho, eu perdi um dia inteiro de carnaval.
Cara.
Cara, essa sensação é muito ruim, cara. Parece que você tomou anestesia e acordou assim, tipo, nossa, que dia é hoje? O que eu tenho que fazer? Onde estou?
Isso é, nossa, isso é pesado. Assim, eu acho que perder um dia... Não, eu já cheguei no ponto de dormir pensando, tipo, ah, beleza, vou acordar de manhã e quando eu acordo tá de noite. Tipo, eu... Vamos dizer, de uma segunda pra uma terça. Mas quando eu acordo na terça, tá de noite. Eu falo, caralho, o que aconteceu? Você olha pro relógio e vai tipo assim, 8:30 da noite, que porra é, caralho. E eu acho até pior do que você perder um dia inteiro e acordar na quarta de manhã.
Pois é, cara, é viagem no tempo, assim, né, cara? É uma viagem no tempo. Exatamente,
porque você perdendo um dia inteiro, pelo menos você perdeu um dia inteiro. Você acordou de noite no dia seguinte, você fica meio tipo assim, mano, o que eu vou fazer agora? Quando que eu vou dormir de novo? O que é real?
Pois é, cara.
Teve nossa, um só... outro carnaval que eu acordei abraçado numa garrafa de catalba selvagem.
Aquela mas, que tem o casalzinho, mano.
É, uma máscara de tiazinha. Na época a tiazinha tava na moda. Eu acordei e falei, ué. Eu olhei a catuaba assim, olhei a máscara de tiazinha, botei a mão na bunda e falei, não, tá tudo bem.
A catuaba não funcionou.
Menos mal, né? Falei, pronto, dei. Aqui. Aconteceu, finalmente. Mas não, tava tudo ok. É, então tá, mas segue a vida.
Provavelmente você dormiu abraçado com essa garrafa também.
É, eu acho que eu botei a máscara, zoar, cheguei em casa, dormi abraçado com a garrafa por algum motivo, acordei com a porra. É.
Caramba, cara, eu nunca cheguei.
Essa história de bebedeira que a gente não consegue contar porque a gente não lembra.
É.
Esse é um problema muito sério, cara. Eu não tenho nenhuma, assim, de carnaval. Geralmente meus carnavais sempre foram muito intensos, mas assim, menos alcoólicos, sabe? Uhum. Não sei explicar porquê. Eu acho que é por causa da minha tolerância mesmo, que não é muito alta. E o carnaval de Minas, inclusive, é o melhor do Brasil. Vamos deixar destacado aqui.
Sim, obrigado. É, vou tomar todo o crédito por isso.
Sim. Ah, o Paulo também. O Paulo é mineiro.
Mineiro.
Mas você é mineiro, cara?
Sou. Que doido. Paulo de Cataguases, não é, Paulo?
Cataguases.
Estudei com meninas de Cataguases, cara.
Eu namorei com uma menina de Cataguases.
Ah, que doido. Cataguases no mundo.
Uma bela cidade. Inclusive com Cataguases... cinema novo. Ainda tá aberto o cinema lá, Paulo?
Cara, tem uma história de cinema, tradição de cinema na cidade. Lá, Alberto Mauro, que é o fundador do cinema de lá, né? Fundador do cinema brasileiro.
Conheço bem essa história.
É, mas as histórias de amnésia alcoólica são tão boas quanto as histórias do que você estava bêbado e não lembra. Porque tem essas coisas de você ter um lapso temporal e você não lembrar de porra nenhuma, né?
O lance da amnésia alcoólica e a graça das histórias de amnésia alcoólica é porque alguém tem que te contar o que, que aconteceu.
Aí dá aquela depressão gostosa.
Nossa, né? Nossa.
Você tá falando sério, cara? Puta que pariu.
Você fala, não, não fiz isso, fez. E hoje em dia, cara, eu não sei, a gente que não é mais jovem, né? Nós três aqui. A gente não tem muito esse problema, que agora a gente, né? Vale lembrar que todas as histórias são muito antigas e não correspondem à nossa atual.
Os vidas. Crimes já prescreveram.
Sim. Ninguém andava com celular, nem tinha.
Exatamente câmeras. Isso que eu ia falar, cara. Hoje em dia deve ser muito foda o cara. Não, não lembro. Ah, tá aqui, ó. Tem vídeo.
Tá aqui, ó. Pá, WhatsApp, pá. Tô no
tá no grupo. Tá lá no grupo.
O tempo que eu morei em Portugal, eu morei em Coimbra, que é uma cidade universitária, né?
Sim.
E assim, tipo, ela é uma cidade meio 880, assim, porque, tipo, tem adultos entre, vamos dizer, 20 e 40 anos, mas maioritariamente ou é moleque que tá entrando na faculdade ou é, tipo, velho. É o que você mais vê lá. São velhotes e moleques.
Os velhos passar aposentadoria aí... lá, né?
É, não, o pessoal cresce lá, cara, o que tem de velho lá não é brincadeira, uns velhinhos, umas velhinhas que você fica impressionado, subindo umas ladeiras que você fala, bicho, e é umas paradas, cara, eu nunca vi isso nem em Ouro Preto, sabe?
Nossa.
E aí o que acontece? Lá tem duas festas sazonais que acontecem todo ano, que é uma de verão e uma de inverno, que é a latada, que acontece no inverno, e a queima das fitas que acontece no verão. Que é tipo, são as duas caloradas, vamos dizer assim.
Uhum.
Lá, a idade mínima pra consumo de álcool é 16 anos. O pessoal aprende a beber muito cedo, assim. Tipo, a galera lá bebe no hard, cara. É bizarro. A galera bebe pesado.
O que mais tem lá é vinho, né?
O que tem mais lá é vinho. E assim, é naquele esquema, você gasta... Tem alguns estereótipos que funcionam de verdade aqui. Que, na minha experiência lá, que é azeite e vinho, cara. Que
azeite e vinho e português com lápis na orelha, assim.
Isso eu não cheguei a ver, mas, tipo, português bigodudo de regata com ombro peludo, eu vi um bilhão deles, cara.
Era a regata do Vasco?
Não, era só regata branca. Não chegou a ser do Vasco. Mas aí o lance de bebedeira lá, cara, quando foi na queima das fitas, eu não sei precisar. Foi na queima das fitas. É, vou chegar lá no final de 2009. Então, queima das fitas de 2010.
Que é a tradição da queima das fitas.
É, que é a tradição da queima das fitas.
Já vi queima dos filmes.
É, mas é aí que tá o negócio, talvez esse nome tenha a ver, entendeu? Porque o que acontece? É a molecada que, né, tipo assim, o pessoal que é veterano, que já tá no segundo semestre da faculdade e adiante, recebendo o pessoal que tá entrando. E é uma molecada, e assim, 16 anos, a galera tá bela. E a cidade inteira, e o que acontece? Sai carro alegórico cada curso, então, tipo assim...
Tem lá um carro alegórico na festa dos bichos, assim...
Sim.
É um carnaval deles, praticamente.
Assim, eles comemoram o carnaval lá também, mas fevereiro lá é inverno, então é só triste. O carnaval de lá é triste.
É.
Pra gente que tá acostumado aqui, eles adoram, mas a gente vê e fala, cara, que parada melancólica, sabe? Aí.
Que é melancólico em Portugal,
né? Cara, é verdade, é verdade. Eu sou gótico e feiticeiro, então assim, eu acho maravilhoso, espero um dia eu poder me aposentar lá, cara.
Você vê até comida, cara, tudo salgado, tudo.
Salgado frio é o que mais rola lá. E, assim, é delicioso, eu comi umas paradas lá que eu, cara, isso tinha que ter em tudo quanto é lugar e tal. Mas salgado de padaria, de boteco, assim, é tudo frio.
Cara, frio é a melhor coisa, cara.
É gostoso, é uma delícia.
Eu já disse isso no Twitter, acho que eu já disse em algum podcast aqui, não sei se foi nesse ou em algum outro, que o cara que inventar um Disque Pizza que entregue a pizza fria ou um negócio de salgado de aniversário que já entregue o um negócio amanhecido, cara, ele fica rico. Fácil.
Fica, com
fácil.
Certeza.
Fácil.
Mas aí o lance da bebedeira lá é que eu vi uma queima das fitas lá, né? Eu vivi uma queima das fitas. Eu passeava pela cidade e você via a molecada, cara. E tipo assim, moleque mesmo, menino de 16, 17 anos, a galera capotada na rua. Na época dos carros alegóricos, porque cada curso faz o seu carro alegórico. Então, assim,
que legal,
curso cara. De engenharia, pega lá um caminhão, a galera. Do mesmo jeito que a galera investe na comissão de formatura aqui, a galera lá vai investindo ao longo do curso pra poder montar um puta carro alegórico, lotar ele de álcool e distribuir álcool de graça. Tipo a cena do Coringa no Batman. Uhum. Do Batman do Tim Burton, jogando dinheiro.
Deve ser um show de estereótipo os carros alegóricos, né?
Cara, é maravilhoso.
Carro alegórico de humanas e o carro alegórico de exatas deve ser.
O de exatas é compasso, calculador.
Sim.
É feito um planejamento, tem dinheiro pra fazer. De humanas deve ser tudo improvisado.
Cara,
tem uns hippies, né?
Você tava lá também, pode falar, cara, pode contar. É exatamente isso, os carros de exatas, bicho, maravilhosos. Mas todos eles muito bem carregados de tudo, de todo tipo de goró possível. E eles saem distribuindo e jogando cerveja pra galera e tal. E aí você vai andando, cara, e os meninos, tipo assim, uns moleque de cueca capotado na rua. Nossa. Tipo, parada que você vê, não é nem na zona boêmia, tipo, na zona esgoto da cidade, aqueles tiozão capotado de cueca, desmaiado de tanto bebê. Você vê uns moleque assim, cara, mas aí é coisa de, é uma fase de 1-2 anos que a pessoa tem lá muito cedo. Então, tipo assim, é uma época que o fígado regenera fácil, você, né, você tem a disposição pra fazer isso tudo, você cai e volta rapidinho e tal. Porque aí com 20, cara, você já é um profissional. Com 20 você bebe todo dia. Com 20 você sai pra almoçar. Dentro da universidade vende vinho. Então você sai pra almoçar, você toma 750ml de vinho lá sozinho, com um parça e tal. E não faz diferença nenhuma. Eu também sempre fui da tolerância baixa. Então a primeira vez que me convidaram pra almoçar e eu tomei vinho, eu falei, mano, eu não consigo trabalhar agora, não. Tipo assim, eu conseguia, e aí me deu aquela coisa, não, cara, eu vou gostar de trabalhar do jeito que eu tô agora, eu tô feliz. E fui lavar prato, sabe?
Lavar prato feliz, né? Tudo alegrão.
Então, felizão e tal. E assim, o pessoal não dá a mínima, porque é meio como tudo é lidado lá. Tipo assim, no final das contas, meia garrafa, algumas taças de vinho, meio que assentam todo mundo e deixam todo mundo num zen, bem tranquilo, assim. Então, a cultura do álcool lá eu acho muito legal. Quando eu descobri que era 16, eu fiquei de cara, cara. É muito legal, bicho. Vale muito a pena o rolê.
Não vou dizer que é aconselhável, mas é bem legal.
Não é assim, se você tem um problema em parar de beber, eu não recomendo ir na queima das fitas. Vai numa época, qualquer outra época, e bebe o que você consegue pagar, porque você pelo menos capota no hotel.
Meu Deus, não sabia dessa não, cara. A gente imagina, a gente pensa em Portugal, já imagina um bacalhau, né? Já imagina um negócio assim. É, não sabia que a galera lá era uns...
Não, a galera lá chapa, bicho. É bizarro. O lance que eu falei de azeite e vinho é tipo isso. Azeite, você compra azeite lá é 1 euro, 79 centavos, qualquer coisa assim. Se você gastar 4 euros no azeite, você leva um azeite muito monstro, muito top, show, shop, churbo, tá ligado? Agora, vinho é a mesma coisa. Vinho, pô, tem vinho de caixa lá. Vinho de caixa é 1 euro. Você chapa lá e o vinho é gostoso. É um vinho decente. Mas se você, tipo assim, ah, tá de turismo e tal, gastou 20 euros num vinho, cara, você compra um vinho que você leva nas bodas de ouro dos seus avós, sabe? Tipo, é um negócio absurdo, cara. A galera curte muito um goró lá, cara, é muito legal.
Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Oi lá.
Cara, você sabe que pra pesquisar pra esse episódio, eu andei lendo algumas coisas.
Eu andei bebendo.
Não. Mas.
Eu tô bebendo lendo. Agora, eu não sei vocês, eu acho que vocês deveriam, senão eu vou embora.
Eu tô com um copão de água gelada aqui no meu lado, olha aí. A idade, cara, a idade chega, ela vem com tudo.
Você tá bebendo, Pablo?
Eu sou grave bêbado.
Ah, aí sim, cara.
O Pablo é seu.
That's my boy.
Mas eu tava lendo, cara, que há 40 milhões de anos antes de Cristo, os macacos já tinham o hábito de mastigar fruta estragada, umas frutinhas lá que, por causa da fermentação, dava 5% de álcool, cara, que é basicamente a nossa cerveja.
Tem um programa naquele, a caminhada de dinossauro, se não me engano.
Sim, muito
que
bom.
Que acharam porrada de dinossauro morto no mesmo lugar e junto com o fóssil de dinossauro tinha fóssil de frutinha. Então os caras definiram o seguinte, parava aqueles herbívoros ali, caía uma uva, né, uma uva primitiva, caía
mesmo
no chão, ela fermentava, os dinossauros comiam, ficavam todos bêbados, festejando, viu o carnívoro, comia todos.
Festejando é boa.
Matava. Eles morriam todos no mesmo lugar, junto com aquela parreira, com aquelas uvas. Então ali, você vê que o álcool já fazia vítima. Né?
É tipo aqueles vídeos de elefante bêbado que tem por aí na internet.
Não, e a dica é essa, né? Não bebe, que vai chegar alguém e vai querer te comer.
É.
Cu de dinossauro também não tinha dono.
Né? Dinossauro não tem dono.
Caralho, cara, é verdade.
Não, na pré-história também, né? Tem todo aquele negócio de que os mesopotâmios lá, mesopotâmicos, sei lá, os sumérios lá, o pessoal do João. Eles que criaram a cerveja e tudo mais. Eles tinham um deus, né? A deusa da cerveja lá, a Ninkasi, pra homenagear e tudo aí. Pra você ver, cara, que isso não é de agora.
Uma coisa interessante aqui. Desculpa.
Não, eu ia falar o brasileiro, não. Eu ia falar que o ser humano, cara, ele sempre quis se drogar. Não adianta. Assim. Que a vida é insuportável desde sempre.
É.
Então, a galera já...
Tá um pouco abaixo no nível. Ele falava isso, que a gente tá um pouco abaixo. Duas doses é o Milô. O ser humano está duas doses de uísque abaixo do normal. Então, só com duas doses você consegue chegar no nível de humanidade para conviver com as pessoas.
Cara, isso é tão verdade, cara.
Eu acho até pouco, cara, duas só.
Eu não sou de tomar uísque, mas eu consigo imaginar essa medida. É uma medida perfeitamente funcional. É o que eu sempre falo, cara, tipo, é melhor beber de dia. Eu gosto mais de beber de dia.
Então, vocês bebem sozinhos também?
Eu bebo muito sozinho. Assim, quando eu falo muito em frequência, eu não aguento beber muito em quantidade, mas...
Eu acho muito triste, frequência. Cara.
Nossa, eu adoro.
Tem uma resposta do Homer que é, Deus conta?
É, então teoricamente você não tá sozinho, né?
Eu vi outra coisa na pauta aqui que é interessante, que os egípcios, eles construíam as pirâmides e bebiam.
Uhum.
né? E os egípcios são famosos também para a medicina. Então você tem aqui as duas profissões que hoje em dia são as únicas duas profissões que são aceitáveis socialmente você trabalhar bêbado, que é o médico e o pedreiro. Uhum. Os egípcios já faziam isso.
É verdade.
Eu colocaria outra médico, profissão aí, que é o padre também.
O pedreiro e o vlogger, né?
E o podcaster.
Podcaster que vai trabalhar bêbado. Ah, o lixeiro também. Lixeiro é uma alegria, né, cara?
Cara, eu vou te falar. Se eu fosse lixeiro, eu só ia trabalhar chapado, cara.
Mas eles só trabalham chapados.
Cara, não tem como você aguentar.
Eu nunca perguntei, eu gosto de acreditar que sim, e não de uma forma pejorativa, é um tipo assim, mano, nossa, respeitei, até invejei um pouquinho.
Não, cara, eles deixam, porque, assim, pode trabalhar bêbado? Pode, então eles bebem, trabalha bêbado, foda-se, vai cantando, fazendo acrobacia com saco de lixo, aí deixa cair no lixo no chão, pá, foda-se, sai rindo. É muito engraçado. O pedreiro já começa a beber às 5 da manhã, né? Ele toma aquele café, aquele copo americano, e depois já começa a tomar cachaça. Os olhos embotados, cimento e lágrima.
Depois do almoço, então, né? Ele volta daquele jeito.
Cachaçado, porque para de trabalhar com minhas quatro. E o médico, né? O médico é famoso por ser bêbado, porque mata as pessoas e fica com culpa. E precisa beber pra poder folgar a culpa.
Não tem aquela coisa, mano, tipo, o maluco tava muito doente, você tentou o que dava, não, cara, eu matei ele e tal. Você não matou ele, não, eu matei ele, assim, me desce outra, pelo amor de Deus, hein?
Não, imagina, esse cara tem que ganhar muito dinheiro, mano, cara, porque ela deve ser uma profissão de merda do caralho.
Verdade.
Pois é, pesada. Cara. É pesada mesmo. Mas eu acho legal isso dessas coisas da antiguidade, né? Você imagina os caras construindo pirâmide e enchendo a cara. E como é que aquilo ficou pronto, cara?
Pra você ter uma ideia, era pra ela ser quadrada.
Pode ser isso. Aquilo foi um acidente, né? Olha, mas aqui, fizeram uns quadrados. Quadrado. Simplificar essa merda aqui. Não é que eles começaram, beleza. Aí foram bebendo. Começou a chegar na metade, já tava naquele grau. Ah, não, vamos diminuir isso aqui. Ah, tá pronto.
Às vezes o cara que tinha cerveja, ele trabalhava no alto. Aí, pô, vamos fazer a rampa aqui pra poder mandar a cerveja aqui pra baixo. O cara deixou.
Sim, aí ficou, cara. É muito foda, cara. A Grécia também, né? Tinha uma tradição muito grande, né?
A Grécia
de,
meio
como, que... Como é que chama aquele negócio lá? Não é orgia que fala. É orgia que fala?
Bacanal.
Bacanal. Isso.
É, o deus grego, Baco, né?
Sim, do vinho, né?
Eu não lembro quem comentou isso comigo. Eu sei que não foi o João, porque assim, é bem a área dele, mas não foi ele.
Ah, a Grécia, coitado, ele não anda muito bem, né, de Grécia, desde o ano passado.
Nossa, tadinho, cara. Ah,
que
cara,
isso, João, beijo pro João.
Não, foi o PC, cara, que tava comentando que ele leu em algum lugar, assim, até avançando um pouco no tempo, mas colocando no contexto histórico, que o lance do vinho acontecia muito porque, assim, era fácil de fazer, o pessoal conseguia produzir bastante, e eles tinham que tomar vinho, porque qualquer amostra de água que eles tirassem de qualquer lugar, tava cheio de bosta, era tóxica pra caralho, era parada muito horrível, assim, e aí então o pessoal realmente tinha uma cultura do vinho meio forçada.
Era quase que o desinfetante, né, que...
É.
Que
é um desinfetante, tipo assim...
Mano, a única coisa que não transmitia peste bubônica.
É, e o pessoal do Império Romano tinha a mania, né, de chegar nos lugares e tacar... vinho na galera pra depois chegar lá.
É, são os dinossauros, né, cara?
É, tipo os dinossauros.
Os romanos têm o Calígula também, que eram, gostava muito desse negócio de bacanal.
É verdade. Nossa, cara, inclusive tem aquele filme, né?
O Calígula do Tinto Brás com... Puta, esqueci o nome do cara do Laranja Mecânica, Malcolm McDowell.
Cara, não foi o Calígula que deu o maior rolo uma época que ia passar e foi proibido? Ia passar em duas partes?
Foi. Ele passava na Band, né?
É, ele ia passar...
Manchete, sei lá.
É, eu acho que era alguma coisa da CNT, eu acho que foi no Rio de Janeiro, a CNT já tinha coisa pra rede, não lembro se era na Manchete, que fazia rede com eles, aí ia passar aí o Ministério Público, sei lá, proibiu e tudo.
Cara, eu vi Calígula numa festa de toga, me engano agora aqui.
Nossa. Perfeito.
É, uma festa de toga pra ver Calígula. Que isso? Lembra dessa bosta.
Você sabe que eu nunca vi, cara, eu só vi imagens, assim, paradas do...
É, eu assisti também porque...
É bom, dá pra assistir, cara, ou tipo, só pela sacanagem mesmo?
Não, tipo, rola bastante sacanagem, é um filme legal, cara, é um filme de época, já antigo, então assim... É aquele lance, o que fez o filme virar uma referência é porque é o Tinto Brás, que é um cara que sabe lidar com putaria sem ser necessariamente um filme pornô. Então ele sabe conduzir uma história, etc e tal, tem aquele tom meio despretensioso, meio descontraído de conduzir a história, mas ao mesmo tempo incluir coisas sexuais ali que honestamente até me agradam mais, assim, tipo, filme pornô, pornô mesmo, que é pra ser pornô, pra mim foi uma coisa da pré-adolescência, assim, hoje em dia eu gosto de filmes onde, tipo, assim, não era pra ter sexo de verdade, mas tá rolando, e eu falo, pô, que doido. Aí eu assisti Calígula nesse contexto, aluguei perto de casa, e achei bem legal, cara, no final das contas acabei assistindo ele todo e achei bem doido. E nesse pique eu conheci vários filmes legais, de, tipo assim, alugar, sabendo que não é um pornô, mas que rolam umas meteorolas de verdade, e no fim descobri que o filme é bom. Os gregos democratizaram a putaria e o Calígula gourmetizou a putaria, vamos dizer assim.
Não sei vocês, mas eu já tive fases da minha vida em que eu fui todos os tipos de bêbado, eu já fui, eu acho. Chega uma hora que você começa a parar a pensar e você começa a ler, assim, listas de tipos e você começa a identificar.
Porque tem uma tabela, né? Você vai se transformando. Sim,
a tabela periódica do alcoolismo.
É.
Quase isso. Vocês tiveram medo de ser alcoólatra?
Cara, eu conversei isso com um amigo meu uma vez, tá? Que ele é... Ele tá, acho que, inclusive, nasceu no mesmo ano que eu. É, tipo, um mês mais velho. E a gente tava, tipo assim, cara, eu acho que eu não conheço ninguém que tá na faixa dos 30 que não poderia, tecnicamente, ser considerado alcoólatra pela coisa, tipo assim, mano, eu só consigo lidar com essa merda se eu tiver ligeiramente lubrificado, sabe? Mas, eu tive uma época que eu falei, cara, eu acho que se eu forçar demais a barra, eu vou acabar dependendo, porque o negócio é depender. Uhum. Gostar, cara, gostar não tem jeito, gostar eu gosto.
É a diferença do alcoólatra, pô, alcoólico, né?
É, exatamente.
Chamado de alcoólico. Sim,
exatamente.
É. Tem isso também.
Então, assim, eu não dependo, eu consigo ficar sem beber e tal, mas eu gosto de beber. Então, assim, mas eu tive uma fase coisa aí de um ano, recente até, porque o meu primeiro porre foi com 19 anos, então, assim, eu sou um cara com...
Nossa, começou até tarde, então.
Bastante tarde, então, assim, minhas experiências com álcool são todas relativamente recentes. Eu tive um período recente aí de um ano que eu tava no pique de, tipo, matar uma garrafa de vinho por noite.
É, gravar o Decreps não era fácil mesmo.
Sabe, então, e foi um negócio que, assim, ao passo que era divertidíssimo, que eu ficava no Twitter e assistindo televisão e tweetando e comentando.
Meu Deus, cara, que perigo. Não façam isso, crianças. Não bebam e não vão pra internet.
É, eu também não recomendo. Eu sempre fui muito neurótico, então, assim, eu sempre tomei cuidado e, assim, tentando ser o mais inócuo possível, só realmente, tô assistindo tal coisa, nossa, essa época era doida, tal, não sei o que, aí entra umas coisas meio nostálgicas.
Aí dá merda.
É,
aí mas começa a dar saudade das coisas.
É, mas ao mesmo tempo, como eu tenho a imaginação muito fértil e muito ativa, eu me transporto, então, assim, eu me sinto nessa época sabendo que eu não estou nela. Então, assim, pra mim é um negócio que funciona, mas eu percebi que tava demais em quantidade, assim, porque, Deus, minha mãe é chegada na cervejinha também, mas também não é de tomar porre todo dia.
Keep
assim,
cooler, não.
Não chega, mas é, cara, é
de tipo, senhorinha.
Mas é escola, então, assim, tá no grau do keep cooler. E ela vê azedar comigo, se você tá bebendo pra caralho e tal. E eu, tipo assim, se eu tenho um parâmetro, o parâmetro é esse, então é melhor eu segurar minha onda. Porque eu tava no pique também de, porra, não, às vezes eu não conseguia comprar um vinho, qualquer coisa assim, eu ia olhar o que tinha no bar da casa lá. Tem, sei lá, tem rum? Ah, eu não tomo rum, não, foda-se, eu ponho rum com Coca-Cola, rum com suco de laranja. Então eu tava tomando qualquer coisa, saca?
Isso é perigoso.
Aí eu tenho um método, que eu tenho uma garrafinha de perfume aqui. Eu fico olhando pra ela, ela fica olhando pra mim. Quando eu beber essa garrafa, eu vou procurar tratamento. Até hoje tá de boa. Acaba a cerveja, eu vou dormir, não preciso tomar essa garrafa ainda. Tipo, esse é meu método.
O pior de tudo é que, assim, eu consigo ver isso como uma realidade, sabe? Eu consigo ver isso acontecendo mesmo e falar, cara, eu entendo perfeitamente.
É foda que quando eu tomar essa garrafa, eu vou começar a negar que eu tô precisando de ajuda, apesar de eu tomar a garrafa, porque eu achar que eu vou ter que tomar duas. Nem começa. Aí alguém, por favor, me interne.
Então você tem que deixar, você tem que fazer igual o filme Amnésia lá e deixar lembretes pra você.
Sim.
Tipo assim... Ó, beleza, você já bebeu a garrafa, mas lembra do que você pensou nesse dia.
Eu gosto de deixar uma última lata ou uma última dose na garrafa, pra poder me provar pra mim mesmo que eu consigo parar, sabe?
É verdade. Nossa,
idiota, eu acho que ninguém especialista em alcoolismo vai dizer que isso é prova alguma coisa. Mas enfim, necessariamente.
Né? Bom, prova é que. Método, bom, né, controle vida, você tem, né? Pelo menos.
Vida é método, entendeu?
É. Por exemplo, hoje eu comprei 12 latinhas de Miller, que tava num preço fantástico.
Grande, grande Miller, né?
É uma cerveja gostosinha, né? É uma. Nossa, cara.
Passou direto, achei que ninguém.
Passou direto. No estilo Wagner Love, não Miller. É, mas é uma cervejinha decente, eu gosto dela. Era e tal.
7 cervejas pelo preço de uma.
É, tava, acho que R$2,69 uma latinha. É uma latinha mais comprida, né?
Você
latinha.
Tá pegando ela agora.
Aí eu tô reorganizando o que tava no freezer, sim. Agora eu tô descendo.
Tá dando pra ouvir esse barulhinho inconfundível.
Inclusive, construí uma pirâmide sem querer.
Olha aí. Viu? Chupa, Egito.
A pirâmide de cerveja é uma velha técnica.
Pois é. E aí o que acontece? Eu comprei essas 12, não pensando, porra, vou entornar essa merda toda hoje. Não, eu sei que vai sobrar. E eu sei que vai sobrar justamente pra aquelas horas, tipo, nossa, cara, eu queria ter... Ah, não, eu tenho, sabe?
Ah, que nem no dia que eu... Na semana que eu fui aí, que eu fiquei na sua casa, que a gente comprou. Uhum. E o negócio foi sobrando, né? Não acabava nunca.
Não acabava nunca,
acho que
cara.
Sobrou até, acho que fui embora e sobrou.
Porque nada melhor que aquela que você encontra no fundo da geladeira quando você acha que não tem nada, né?
É, nossa, cara.
Aquela é gostosa, hein?
Nossa, essa não me acontece sempre por causa do método, porque eu sempre eu tendo a sempre saber quantas eu tenho. Aí, mas o lance é isso, é porque assim, se eu, por exemplo, tô bebendo, tá chegando, eu tenho os meus dois pontos, que é o ponto de bebedeira e o ponto de estômago.
Nossa, tipo assim, se eu acho começo que o segundo é o mais importante, né?
Pois é, se eu tiver muito empazimado e não tiver ficado bêbado, o problema é meu.
Uhum.
Fudi, perdi o rolê.
Já era.
Olha só. É, mas se tipo assim, comecei a tomar e já vi que vai rolar, eu já sei o ponto, porque eu não gosto de ficar muito bêbado, porque me atrapalha dormir, cara. Eu, acima de qualquer coisa e além de qualquer coisa, eu gosto muito de dormir.
O sono de bêbado é uma bosta, né?
É uma merda, né,
nossa,
cara?
Eu não gosto. E eu tenho vertigem, tipo, eu deito. Aí não é nem a coisa da cama ficar rodando, tipo assim, minha cabeça não me deixa quieto. Tipo, parece que eu fecho o olho, mas ainda tô de olho aberto. E é muito ruim. A última experiência que eu tive foi uma cerveja que o Guilherme da Sapiens, me deu uma Baden-Baden Red Ale muito gostosa. Muito gostosa mesmo, cerveja deliciosa, mas muito forte. E ele me deu uma de 600 e falou, não, toma de presente pra você aí. Falei, não, beleza.
Você achou que era uma normal e mandou
ver. É, eu pensei, não, 9.2, tipo assim, outro dia eu tomei uma 8, achei ok e tal. Aí fui tomando, pá, 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 pá. Aí, tipo assim, pô, eu já tava, cara, fazendo, dançando, tá tranquilo, tá favorável. Fazendo hang loose pra Deus, sacou? Tava botando death metal na minha playlist aqui e dançando, sabe? Tipo, você já tava nesse naipe. Pegando o ritmo da música e dançando, assim, escutando. E dançando. E aí, quando eu olhei a garrafa, tava na metade. Eu falei, caralho, tem cerveja demais ainda, bicho. Puta que pariu. Vão tomar. Aí, continuei tomando. Aí, tipo assim, chegou ali nos últimos 4 dedos da garrafa. Eu já tava muito, muito louco. Eu falei, cara, eu não vou desperdiçar, porque isso aqui não vai ficar bom amanhã. Vai chocar, já vai ficar paia. Aí... tomei, cara, nossa, mas eu fiquei, foi ruim, eu não cheguei a passar mal de vomitar, eu queria até ter vomitado, porque pelo menos dá aquela, né, desbaratina um pouco daquele álcool em excesso que ainda não processou, mas eu não cheguei a passar mal, tipo, desceu super suave e tal, mas cara, eu fiquei bêbado no naipe, nossa, que eu não conseguia ficar em pé, aí você vê aqui em casa, tipo, o quarto que você dormiu, o colchão de casal que tem, ele fica encostado na parede. Eu ficava encostado nesse colchão, eu tentava ficar em pé, aí eu olhava pro colchão, não, vou ficar encostado no colchão. Eu tava tentando dormir na diagonal, com a cabeça encostada no colchão que tá em pé na parede. Eu deitava, aí começou a bater o sono, mas bater aquele sono perigoso, tipo assim, aquele sono que não é recomendável dirigir, porque você começa a fechar o olho, tipo, sem querer.
É, o incontrolável, né?
É, o sono incontrolável mesmo, pesado. E só que eu tava muito louco. E eu não conseguia. E aí eu ficava. Então eu fiquei nessa luta e eu fiquei por horas e horas e horas. Aí achei uns Trident que eu tinha comprado. Falei, vou mascar um chiclete aqui, tomar uma água, vou mijar pra caralho e tal. Mas eu não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar em pé. Tava tudo desconfortável. E aí nesse dia foi tipo benchmark de processador, saca? Foi tipo. Na hora, assim. Eu falei, cara, esse ponto aqui é o ponto que eu não chego. E eu lembrei do caminho inteiro. Então eu falei, cara, até. Porra. 3 copos atrás, tava ótimo. Então, assim, quando eu tinha chegando perto desse ponto, é a hora que eu paro. Então eu não considero isso alcoolismo, sabe? Eu considero um interesse científico e uma metodologia científica. Né?
Sim, você testa em si mesmo, né?
É a metodologia científica do prazer, cara, porque é gostoso. Passar do ponto é uma merda, mas quando você acerta, sabe? Quando você tá naquela medida certinha, pô, é muito bom, cara.
Cara, você sabe que quando eu tinha esse costume de fazer isso em casa, assim, e ficar na internet, você vê que a pessoa nem quer falar, né? Fazer isso, né? E ficar na internet, eu começava a escrever, assim, bilhetinhos pra mim mesmo. Tipo, não tweet.
Ah, que nóia.
Não mande mensagem. Na época não era nem WhatsApp, era SMS não, cara, mesmo.
Pelo menos isso é prático e útil, cara. Seria
sim, porque eu dava aquela vontade, eu pegava, olhava o bilhete e falei, não, calma aí.
É.
O Daniel do passado disse pra eu não fazer isso.
Valeu, Daniel do passado.
Daniel do passado.
Mas imagina se os bilhetinhos fossem tipo assim, você está indo muito bem, Daniel.
Continue assim.
Seus sonhos, continue. Você brilhou.
Reaja a assaltos.
Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim.
Eu bebo do rico, cara. Eu sou um bêbado rico?
Já fui, cara.
Eu já fui o bêbado
rico. Sem ser rico, de verdade.
Pô, eu sou muito bêbado rico, cara.
Você é? Opa, vai saber. Dia 12, tamo aí.
Pois é, eu vejo uma loja assim, cara. Eu falo, pô, coisa cara. Vou comprar essa porra não, quando eu preciso dessa merda. Aí lá tem um bar, eu falei, ah, eu tomo uma cerveja aqui. Eu começo a beber a cerveja, eu começo a pensar, por que que eu não comprei aquela bosta? Aí chega uma hora que eu falo assim, ah, sabia de uma coisa? Foda-se.
É.
Pra quê?
Cara, eu posso dizer que o meu nome no Serasa foi parar lá por causa disso. Sim, porque você tem o famigerado cartão de crédito com limite de 2 e tantos.
Não, cartão é uma bosta.
É uma bosta.
Cartão é foda, porque é dinheiro que você dá e você pega de volta.
Sim.
É. O dinheiro você tem R$10 e cada coisa custa R$10. Você dá dinheiro, pega a coisa. Ok. O cartão não, você dá o cartão, o cara da loja te devolve o cartão e é coisa. Então você não tem a noção que você gastou dinheiro.
Sim,
caralho, cara, eu nunca tinha pensado. Tipo assim, eu hoje em dia eu mantenho uma planilha que eu foi a partir da planilha que a minha senhora me recomendou, que ela tem uma dela, mas a dela era no Excel na vertical. E eu não conseguia entender, tipo assim, mano, quando acabar o ano eu vou fazer o quê?
Eu pensei que você fala, não, aí eu tava bêbado, eu não conseguia entender.
Não, eu entendi totalmente, eu vi o funcionamento, tava perfeito, mas a lógica dela era vertical. Eu falei, cara, não vai dar. Aí eu aprendi a mexer no Excel, tipo, e isso no curso de uma noite. Foi por isso que eu me sinto ainda jovem em muitos aspectos, porque eu aprendi a mexer no Excel e fiz uma planilha na horizontal, que aí você só vai criando as abas e vai, tipo, mantendo ela pra sempre. Copiando e colando, com as formulinhas todas já feitas. E aí montei essa planilha. Então, assim, meu controle com cartão, ele é até bom. Eu tenho um controle legal com cartão, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso que o Pablo falou, cara.
Seu cérebro primitivo está há milhares de anos acostumado com o regime de trocas.
Uhum.
Chega o cartão, você não consegue entender aquilo.
É.
Sem querer, você perde a noção de que você está gastando dinheiro.
É.
Sim, cara. O meu negócio foi com Rock in Rio. Rock in Rio 2011, eu fui... Nossa, eu passava cartão, cara. Eu tenho ficha de coisa que até hoje que eu não gastei lá. Tem uma ideia. Você tem uma ideia? Os caras lá estavam...
Me dá seis fichas de cachorro.
Vamos viver a vida. Vamos viver a vida.
Os caras lá estavam de um jeito tão foda que lá eles davam uma ficha pra você pegar, sei lá, pegar cerveja. A ficha era do Pan-Americano de 2007. Era reciclagem de tudo.
Caralho.
Eu tenho aqui até hoje, eu guardei, Pan-Americano 2007, vale uma cerveja.
O pensamento que me vem quando eu sou o bêbado rico, é tipo assim, mano, eu sou adulto, cara. Porque eu, sabe...
Eu sou rico, né?
É, eu criei memórias tão, tão nítidas de juventude, de adolescência, que, e assim, eu já deixei prato no bandejão da universidade porque eu não tinha 2 euros, então assim... A minha fase de pobreza abjeta foi muito recente também. É, então, assim, quando eu sei, porra, tipo assim, beleza, eu trabalho, entendeu? Eu não ganho muito, mas eu gasto pouco, então tá legal, dá pra levar na boa e tal.
Uhum.
É, aí, toda vez que eu tenho essa coisa ah, vou pedir um hambúrguer, ah, vou descer comprar uma cerveja, ah, vou comprar um joguinho no Steam. É o pensamento que... Mano, eu sou adulto, cara, eu posso comprar essa merda, pau no cu dessa porra, eu vou lá e compro.
Eu mereço.
Nossa, cara.
Caralho,
é.
Eu mereço essa merda.
Ah, é. Cara, esse negócio do eu mereço não me engana mais não, cara. Eu já não...
Cara, sou filho.
Eu não vou mais nessa. Que brigão, cara. E o nunca cara, vou... o brigão.
Não, eu não tive que brigar bêbado, não. Mas eu morei em Osasco.
Nossa senhora.
E lá tem um fenômeno do segura-mãe.
Segura-mãe, sim.
Que é aquela família, né, que se junta pra fazer o churrasco. Rola e bebe pra caralho. Então o pai velho do churrasco já começa a implicar com os filhos.
E com o cunhado,
com o genro. As filhas começam a trocar é, uma fica brigando com a outra, trocar a acusação de estar explorando a mãe. Tá explorando a mãe, não sei o que é. Aí chega o cunhado, que é encostado e tal. Aí o pai quer resolver. Aí pega o espeto de churrasco. Aí chega o filho vagabundo com aqueles cortes R3 e para, não sei o que, começa a gritar. Aí vai todo mundo pra rua brigar, porque os pobres não conseguem brigar dentro da casa. Eu acho que é muito pequeno. Eles vão todos pra rua brigar. Aí o pai com aquele espeto de churrasco riscando no chão. Vou furar pela moda.
Até chegar a polícia.
Vai gritando. Aí chega a polícia. Aí o cunhado vai fingir que não tá bêbado. Começa a fingir que não tá bêbado. Polícia fala assim: não, tá tudo bem, tudo resolvido. Ó, tranquilo. E aí segura. Aí esconde o espeto embaixo do suai. Aí a mãe, né, a mãe tem quase um ataque cardíaco, começa a chorar, a desmaiar, e todo mundo, segura a mãe, vai tá caindo, gritaria, caralho. Cara, é o inferno, festa de em Osasco com um bêbado violento, do segura a mãe, cara. Ah, gritaria.
Havaiano voando, short
tá explorando a mãe, tá explorando a mãe, a mãe, meu filho, por que ela me viu, vou matar a mãe. Segura a
Sabe que uma vez, cara, eu briguei com um cara simplesmente porque ele parecia com o Datena.
Caralho, como assim?
Tipo, era uma praça, assim, conhecida aqui na cidade. E tava todo mundo lá, tem uns barzinhos, aquelas mesinhas, sabe? Tipo um calçadão, assim. Uhum. Aí, beleza, eu tava lá, tá de boa. Falei, nossa, olha ali, o Datena. Já tava naquele jeito, né? Dos caras, não é Datena nada. Falei, não, lógico que é, vou lá falar com ele. Aí eu fui falar com o cara. E o cara realmente era o mesmo biotipo, assim, sabe? De Datena, grande e gordo.
Exceto que ele era louro, tinha dreads.
E era uma mulher, né?
E era uma mulher.
Mas eu sei que eu fui mexer com o cara, eu fui ser o bêbado engraçadão. É, fui lá, e aí, não sei o que lá. E o cara não foi muito com a minha cara, aí ele começou a meio que dar umas tiradas e tal. Aí eu parti pra cima do cara.
Não, eu vou bater na Datena.
Aí os caras tiveram que me segurar. Aí começou o cara a xingar e tudo, enfim, história muito triste, cara. Eu só queria dizer isso, que uma vez eu bati no Datena e não era o Datena. Eu não bati nada, eu acho que, sei lá, eu devia... Sabe quando o bêbado tá querendo bater e fica dando soquinho, assim, e as pessoas te segurando e você se debater?
Me segura que eu vou
fazer alguma coisa.
Eu vivi uma situação dessa com um amigo meu, cuja identidade será devidamente preservada.
É, o João, a gente sabe, pode ver.
Aí eu falei assim, João, não faz isso.
Porque o que acontece? É, eu nunca fui o bêbado brigão porque, porra, olha pra mim, cara, eu sou minúsculo.
Olha o seu tamanho, né?
É, tipo assim.
Não, você tem esse tamanho e você ainda tem essa cara de super simpático, assim.
Você só tem seus reflexos pra poder escapar. Se você tá bêbado, você nem isso tem.
É, exatamente. Então, assim, ou eu tô na minha ou eu tô falando merda e contando o caso, saca? Eu sou mais pra Forrest Gump, assim. Mas aí eu tava com esse amigo meu na mesa do boteco. Aí rolou alguma coisa que tinha gente demais pra cadeira de menos. E aí, quando a gente voltou pra mesa, tinha gente sentado no que, presumivelmente, eram as nossas cadeiras.
Aí bate aquela...
É, aí esse amigo meu ficou bolado, assim, de primeira ele só falou, não, minhas coisas estão aí, então não sei o quê. Aí o maluco levantou, ele sentou. E, cara, eu não fico nesse alerta todo. Quando eu bebo, eu deixo de julgar, entendeu?
Porque você não consegue, né?
É, e assim, eu fico menos neurótico quando eu bebo. É, por isso que eu gosto dessa medida que o Pablo mencionou do Milô, do lance das duas doses de uísque. É a medida que eu não estou neurótico, eu me sinto produtivo, saudável e alegre, sabe? É, e não oprimido pela minha própria cabeça. Mas enfim... Então assim, eu tava de boa, sentei. Aí, esse brother meu chegou. Ô, esse maluco aí foi cínico comigo. Eu falei, como assim, cara?
Caramba, não, foi cínico.
O cara levantou. Eu falei pra ele que eu tava sentado aqui antes e que eu tinha voltado. E aí ele levantou e gesticulou de uma forma que foi muito cínica.
De uma forma cínica.
É. Eu vou dar um
como
pau
nesse... Como seria isso, né?
Vou dar um pau nesse maluco. Eu falei, não, cara, você não faz isso, cara. Não, e assim, a minha reação foi de não fazer isso por causa do jeito que ele falou, ele foi muito enfático. Eu vou dar um pau nesse maluco. Eu falei, não. Você já brigou, cara? Eu falei, não, cara, eu não sou um cara de brigas e tal. Ele falou, não, porque é o seguinte, você dá um soco no maluco, você nunca comete o erro de dar um soco de tal jeito, você dá um soco de tal jeito... Porque aí, se na pior das hipóteses, você vai trincar um ossinho muito pequeno que passa rápido. Tipo, dói na hora e passa rápido. Mas na hora que você bate, é na hora. Eu falei, cara, eu prefiro ser da turma do deixa disso. Ele falou, não, eu vou bater nesse cara hoje, cara. Você tá preparado pra isso? Você tá preparado pra hora que eu levantar e for dar um pau? Eu falei, cara, olha o seu tamanho, olha o meu tamanho. Eu não tenho condição física de te parar. Ele, tipo assim, cara... Você pensa no seguinte, você tá numa correnteza, você tá sendo levado pela correnteza, tem uma pedra no caminho. Você vai tentar nadar contra pra chegar na beirada? Às vezes é melhor você ir na correnteza e bater na pedra logo de uma vez. Vamos bater nesse cara, vamos bater nesse cara. Bicho, me deu um medo real, cara. O medo foi real. E eu tipo, puta que pariu, cara. Aí eventualmente fui tipo levando ele na conversa, mas eu fui permitindo ele verbalizar essa raiva que ele tava. E aí ele foi botando pra fora, eventualmente ele foi ficando tipo, mais calmo e menos intenso e tal, até que eventualmente falou, né, parando pra pensar, não seria uma boa hora pra fazer isso não. Eu falei, cara, 0,1 em cada 100 é uma boa hora, sabe? Ele, pois é, cara, é foda, às vezes eu vejo todas elas como essa porcentagem. E aí ficou tudo bem, cara, mas eu fiquei com medão por causa disso, porque além de tudo eu não tenho muita condição de segurar alguém, sabe? Eu, por exemplo, não teria condição de segurar o Daniel. O Daniel não é tão maior do que eu, mas eu não tenho. Uhum. Não tem jeito. Eu teria que fazer um trabalho diplomático, entendeu? Por isso que eu tento manter minha medida na bebedeira pra ter minha capacidade de comunicação, que é o que eu tenho. Que de resto é só reflexo mesmo e um pouquinho de velocidade. É tipo isso pra correr.
E o bêbado feliz? Todo sou mundo demais. Já foi, né, cara?
Sou demais.
Quem não é, já foi. Demais. E quem não foi, vai ser.
Bêbado feliz, eu sou demais, cara.
É até meio que, né, é uma coisa meio básica, assim, né, do efeito do negócio.
Que, e fala com álcool depressivo, né?
Pois é, você fica feliz durante um tempo e depois, né, é ladeira abaixo.
É porque ele deprime a sua autocrítica.
É, exatamente. Mas pra mim, o bêbado feliz e o bêbado depressivo, eles andam de mãos dadas, porque... Às vezes eu tô tonto, e assim, eu tô tonto em casa, de boa na minha, e eu sei que eu não tô numa vibe muito assim, mas é, eu consigo baixar a guarda de mim mesmo pra poder curtir essa melancolia. Então eu fico feliz dentro da melancolia e simplesmente deixo acontecer e fico melancólico e tal, não sei o que, mas naquela permissividade mesmo. E eventualmente quando passa eu me sinto melhor. Eu, não, eu já tive coisas de ser o bêbado feliz e sei o que, depois ficar, nossa, cara, caralho, que merda.
O bêbado feliz, se você decepcionar ele vira o bêbado chorão.
Exatamente.
Cortar a onda dele. O bêbado feliz é o bêbado do te considero pra caralho?
É. Acho que sim, é o sim. Feliz barra amoroso, né?
É.
Esse considero pra caralho eu viro muito, cara. E eu considero demais. Considerar todo ponto.
Eu também, cara.
Eu considero, tô aqui agora com vocês, porra, considero.
Aí pega braço assim, passa a mão no braço, não, no ombro, assim.
Não, ó.
Deixa eu falar. E não termina a frase, né? Ó. Não, porque...
Aí quando vai, fala bufa, né?
É isso mesmo.
Cara, isso é muito real, eu tenho muitos amigos que são assim, cara.
Eu acho que eu sou o meu perfil é mais esse hoje em dia, assim, do cara do amoroso, assim, quero abraçar, dar soquinho no ombro, aí, nossa, considera pra caralho.
Feliz pra caralho, você veio na minha festa.
É.
Vocês já tiveram que cuidar de muita gente ou ser assim, já. Cuidados e tal?
Já.
Já? As duas coisas? Não.
Ser cuidado. se eu não me engano, em duas ocasiões. É, mas cuidar muito mais. Cuidar, eu já tive que carregar muito a gente.
Putz, você perde muito mais que acha.
É foda, cara.
Acho que as lembranças de cuidar são muito maiores do que
pra mim,
ser cuidado, porque a maioria das vezes você não lembra.
É, você não lembra, tem isso. Cara, mas eu sempre tive um problema de eu sempre ter amigos menores do que eu. Então, sempre sobrava pra mim, assim, carregar... Levar ali no canteirinho pra vomitar, nossa.
Não tem nada mais que te corta a onda de beber do que você ver o cara que tá bebendo com você passar do limite, né? Você começa a ficar sóbrio, que você vai ficar preocupado.
Não, mas na hora o negócio vem e pum, você, opa, acordei, né?
Você vira bebo descontrolado do seu lado, você fica, opa.
Nossa, cara, isso é muito triste, cara. Sempre tem o dia de você cuidar e o dia de você ser cuidado, né?
Mas o bêbado, esse bêbado descontrolado, ele tá ao passo de virar um aqui que não tá na lista, mas que é o bêbado invisível. Aquele que acha que ninguém tá vendo as merdas que ele tá fazendo.
Ah, isso é um perigo, cara.
É o cara que hoje em dia, as câmeras, todo mundo tem uma câmera no bolso, ele deixou de ser invisível, né?
É por isso que eu não bebo hoje em dia.
Aí, ó.
Porque hoje em dia, qualquer coisa, você, pá, tá lá no grupo do WhatsApp.
É, bêbado que passa mal aqui também, esse também já foi muito, viu?
Não, bêbado filósofo, aí começa a embolar um pouco as categorias.
Talvez, né? Meu pai foi buscar de carro e falou assim, o que que você tá passando mal, cara? Você bebeu? Eu falei, não, pai, tô gripado.
Tô gripado.
Aí ele falou assim, então tá bom, se for espirrar, você me avisa que eu paro o carro.
Porra, melhor pai, cara.
Porra, né? Tem que ajudar.
Uma coisa que eu acho muito chata, cara, e besta, assim, que a internet trouxe, é o bêbado que quer mostrar que bebe, sabe? Que posta foto, ah, olha aqui, ó. Sei lá, você vai ver o Instagram da menina, só tem foto dela com garrafinha de Heineken, não sei o quê. É tipo a gente que posta foto fumando. É, o bêbado ostenta show.
Ela começou a beber, vai mostrar pra todo mundo que eu tô bebendo.
Não, como se fosse uma coisa boa, coisa bonita.
É,
né? Tipo, olha só, eu estou aqui me formando em medicina? Não, eu estou aqui enchendo o cu de pinga.
Um atestado de infelicidade, né? Você não ser capaz de resolver sozinho os problemas do mundo.
E ter que recorrer a drogas lícitas,
né? A porra da amuleta, né, cara? Pior que é mesmo.
Eu acho isso muito triste, cara. Sei lá, eu nossa, quando postam a foto, sei lá, 3, 4 garrafas de Ascov, aquelas coisas bem vagabundas, que comecem os trabalhos. Nossa, que trabalhos, cara? Trabalho. Se você não for garçonete, não vai começar a trabalhar.
Meio dia eu posso, já pode?
Nossa, tem isso também, cara.
Isso também é foda. Queria saber se já pode. Porque você quer que alguém, né, fale, pode, assim, fica tudo tranquilo. Você quer. Mas o que bebe sozinho precisa disso, precisa de comparsa. Mas já aconteceu comigo, eu lembrei da história, cara, que eu fiquei com duas meninas achando que era a mesma.
Opa!
Que eu tava bêbado.
Mas elas eram irmãs, primas, não?
Não, cara, eu acho que nem parecia. Eu fiquei com uma.
Como era homem, né?
No seguinte, eu achei que era a mesma e fiquei com ela. Aí, porra, ela começou a falar uns negócios que eu falei, cara, que loucura, essa mulher tá diferente. Ela falou uns negócios que eu falei, cara, é outra mulher, velho. Aí quando eu saquei que era outra mulher, eu falei, fudeu, e agora?
Aí era mesmo, mas foi no mesmo lugar, assim?
Eram duas diferentes, eu achando que era a mesma e com o mesmo assunto, sabe? Voltando ao assunto do dia anterior, como se nada tivesse acontecido, eu até achava, nada, ficou louco. Muito doido isso, perde a noção mesmo. E elas ficam bonitas, né, cara?
Cara, isso é um problema tão sério, cara.
Né?
E porque a gente também acha que a gente tá bonito, né? Tem isso, né?
Ah, sim, pô. Você fica o cara...
Corajoso.
Sedutor, corajoso. E elas ficam bonitas. E fica bonita, é engraçado que fica bonita mesmo. Você fica...
Na hora ali fica mesmo, né? Depois que é o problema.
Você pede que cagasse, ó, você vai me zoar porque é feia. Tá lá.
É como diria o velho poeta, cara. Eu nunca dormi com mulher feia, mas o que eu já acordei...
Eu acho legal, assim, porque... Independente da versão de bêbado que eu venha a ser, tem algumas que eu realmente nunca fui e não realmente não estão no meu perfil, mas em geral eu sou um bêbado bêbado consciente, porque tipo isso, passou do meu ponto, cara, eu meio que azedo mesmo, vou pro meu canto e fico na minha, porque tipo assim, eu não estou em condições de nada. Se alguém vem apertar, você tá legal? Eu falei, não, eu só tô muito tonto mesmo, você me avisa quando a galera for embora? Não, pode deixar, eu aviso. Mas em geral eu sou muito consciente do tipo assim, eu sei que eu tô bêbado, então eu não ostento isso, mas se eu precisar falar uma coisa, tipo assim, eu bebi o bastante pra ter coragem de falar alguma coisa, eu anuncio, olha, eu bebi e só agora eu tenho coragem de falar isso, sabe? Mas em geral, eu sou muito consciente. Então, nesse lance, quando é uma mina que normalmente não pegaria, mas eu tô ciente de que é meu pinto falando. eu já tô ciente disso, então eu já fico mais tranquilo, porque assim, eu já tenho consciência que se eu ficar na minha e não caçar confusão, eu posso chegar em casa, bater uma e dormir e ficar suave, e ficar de boa. ou às vezes chegar e nem bater, porque eu não dou conta e deixar pro dia seguinte.
É mais difícil, né, cara?
É bem mais difícil. É igual jogar. É igual você pegar, você entrar na mesa.
Ih, aconteceu alguma coisa lá.
Desculpa. É bem mais difícil, porque é tipo você jogar sinuca com uma corda.
melhor analogia, cara.
Muito bom.
Com toda certeza. É a corda ali, né? A borracha mole ali, você fica tec-tec.
É, porque deprime a sensibilidade ali, né? Então você tem que fazer mais esforço.
Pois é, tem um ponto do estágio de alcoolização que é perfeito, assim. Que é a hora que tá tudo funcionando, é a hora que o foda-se tá ligado e vamos nessa. Uhum. Essa hora é muito boa, mas dessa hora...
Você não vai ficar com frescurinha de fazer...
É, exatamente. Mas a linha que separa isso do disfuncional, ela é muito tênue, assim, tipo, de um segundo pra outro, se for pra ir, você não põe mais nada na boca, você espera terminar pra você continuar bebendo.
Perder isso aí, você não consegue nem terminar o trabalho.
É, você chega no meio do caminho, você amolece dentro, aí é foda, né, cara?
Ah, eu acho que a gente podia chamar isso do... botar nas categorias lá, o bêbado brocha, né? Acho melhor a gente falar disso não, porque senão a gente vai se queimar aqui. Estamos no queima-fitas.
E o pior de tudo é que quando eu brochei, eu tava sóbrio. Eu nunca brochei bêbado. Até porque eu nunca transei muito sóbrio. Bêbado. Mas eu já brochei sóbrio.
Quer dizer, eu nunca transei, então... Não, mentira. Uma vez já.
Teve uma vez aí, esse dia foi louco.
Né? Teve uma vez que eu transei. Já.
Recréditos! De volta na próxima semana!